Fala galera, tá aí. Bem-vindos ao podcast Café com História. E hoje eu resolvi mostrar o meu lado otaku, trazendo para o campo da discussão um mangá de 2009 que foi adaptado para uma versão em anime com o nome de Shingeki no Kyojin, ou simplesmente Attack on Titan, que provavelmente vocês já conhecem. Com certeza tem alguns fãs aí de Shingeki no Kyojin. E para além da grandiosidade dessa história, que tem uma trama envolvente, que nos prende do começo ao fim, o objetivo desse episódio é traçar alguns paralelos com a história. Até que ponto esse mangá está relacionado com algumas questões históricas, como o totalitarismo, a segregação, a manipulação histórica e a fake news? Essas e outras questões eu buscarei abordar a partir de agora. Então vem comigo conhecer um pouco do universo de Shingeki no Kyojin e o que pode ser aprendido dele olhando para a nossa história. Bem, galera, Shingeki no Kyojin é um mangá. Foi criado por Hajime Isayama. A história gira em torno de Eren, Mikasa e Armin, crianças que fazem parte de uma civilização que vive dentro de muralhas. Essas muralhas protegem seus habitantes dos terríveis titãs que habitam fora delas. Esses titãs são uma espécie de humanoides que devoram pessoas simplesmente pelo instinto de carnificina. E essa sociedade vive assim há 100 anos, sem que haja relatos históricos de tempos anteriores a isso, ou mesmo do que há fora das muralhas. Então, é importante fazer essa apresentação do anime para vocês entenderem aqui todo o pano de fundo de Shingeki no Kyojin, e a partir disso compreender algumas relações que a gente vai fazer a partir de agora. Um dos aspectos que a gente pode fazer um paralelo, né, comparar com a questão da história, é justamente, é logo no início que você percebe isso, no momento que você está assistindo ou está lendo o mangá, é a manipulação histórica. Os habitantes dessa muralha descobrem a existência de toda uma humanidade fora delas e que também eles são descendentes do rei Fritz, e foram isolados do mundo e também tiveram suas memórias apagadas para que não se lembrassem da história e pudessem aceitar a sua realidade. Isso não é diferente dos Eldianos, e aí nós colocamos os Eldianos como uma etnia, e esses os Eldianos que existem na muralha descobrem que existem Eldianos fora das muralhas, e esses Eldianos que vivem no continente também foram ensinados, então passaram por uma manipulação histórica, por uma doutrinação. Eles foram ensinados que os habitantes das muralhas, chamadas Paradis, são monstros terríveis, demônios que não merecem nenhum tipo de compaixão, nenhuma misericórdia. Ironicamente, esses Eldianos continentais vivem dentro de guetos, à semelhança dos judeus no regime nazista. E aqui nós podemos encontrar mais uma semelhança histórica. Eles passam por um treinamento militar desde criança e tentam se destacar para herdar o poder de titãs, e serem enviados para destruir os habitantes de Paradis, aqueles que são considerados demônios, mas que são Eldianos assim como eles, fazem parte da mesma etnia, se a gente for colocar aqui na perspectiva sociológica. Então, essas visões ideológicas dos dois lados irão guiar a trama para ocasiões de conflitos externos e internos. Existe uma reflexão bastante pertinente do escritor e filósofo Francisco Razzo em seu livro A Imaginação Totalitária, e é que eu vou ler aqui para vocês um trecho bastante interessante a respeito desse aspecto do totalitarismo. Então ele começa dessa forma: da habilidade de construirmos imagens de um mundo perfeito, todo acabado, sem arestas, harmonioso, justo, livre, a partir do material mental disponível e construído pela nossa consciência sonhadora, podemos ser capazes de forçar a realidade a se adaptar a qualquer custo a esse produto mental. Então, quantos na história não tentaram mudar essa realidade segundo seu produto mental? Quantos, assim como o Razzo coloca, tentaram criar uma ideia de um mundo perfeito? Hitler, Mao Tse-tung, Stalin e tantos outros que, a partir de sua visão ideológica, tentaram modificar a realidade segundo seu bel prazer. Então, a nossa capacidade imaginativa tem essa função de dar a nossa experiência de presença real e imediata um significado. Então, há aqui uma produção de um sistema ético, e Christopher Dawson explica da seguinte forma: pode ser mostrado como intimamente relacionado com algum tipo de visão de mundo, né? Uma cosmovisão ou concepção da realidade, seja ela corporificada em uma mitologia ou uma filosofia, ou até mesmo esteja mera ou vagamente implícita nos costumes e crenças da sociedade. Então, dentro da perspectiva histórica, essa ideia de uma criação, de uma construção, de uma utopia, há livros que foram escritos nesse sentido. Existe ali no século XIX a formação dessas ideologias que começam a capacitar uma forma de pensar o mundo e também de transformá-lo segundo aqueles princípios. Mas, na prática, muito da aplicação dessas ideologias geraram ditaduras, geraram regimes totalitários, a extinção, a boa busca pela extinção de etnias, de visões de mundo que não condiziam com aquela a visão ideológica que estava ali no poder, estava dominando na questão política, na questão executiva, a perseguição àquele que é diferente. E em Attack on Titan isso é muito presente, né? E existe um ódio dos eudianos que estão fora das muralhas, né? Os eudianos que moram no continente, para com os eudianos que vivem dentro das muralhas e que passam por um processo de alienação até que, enfim, eles conseguem se conscientizar desse processo. Então, como muitas vezes a manipulação histórica pode conduzir a humanidade a um ódio simplesmente pelo viés ideológico, né? Por uma alienação, por uma ignorância. Aquela visão da teoria da caverna de Platão, em que ele descreve na República a realidade da caverna, as sombras, é o que eu acredito que é real, e eu me recuso a acreditar que existe algo fora daquela caverna, algo fora daquela realidade. Até porque aquele que está na caverna não se vê numa caverna, se vê realmente naquilo que é real, naquilo que ele acredita que é a verdade, quando aquilo só existe como uma forma de alienação, como uma ilusão. Então, reflexões aqui que transcendem a questão histórica, mas nós partimos também para a questão filosófica e também sociológica. Então, o anime, ele trabalha muito a respeito dessas questões e, de fato, é muito rico nessas indagações, se a gente for fazer essas comparações no campo histórico, sociológico e filosófico, partindo para a discussão ética a respeito dessas cosmovisões de mundo e como muitas vezes essa cosmovisão pode gerar segregações, assim como aconteceu com os eldianos. Uma outra questão, e que é possível a gente notar, se a gente prestar atenção no ambiente em que se passa um mangá, um anime, podemos perceber algumas semelhanças com a antiga sociedade alemã do século XX. A arquitetura das construções, o estilo de roupa dos militares e dos cidadãos, os gritos de guerra e até mesmo os nomes, né, de alguns personagens trazem consigo características do povo germano. E tudo isso se torna muito mais claro, muito mais evidente quando paramos para observar o discurso da filosofia política do anime, que sustenta-se segundo algumas ideias do filósofo Carl Schmitt. É claro que isso não foi de caso pensado, mas nós podemos fazer essa reflexão, porque Carl Schmitt, um conceituado filósofo e cientista político, mais influenciador do regime ditatorial nazista, em sua obra O Conceito do Político, defende que para que uma sociedade possa se sustentar, é necessário que ela seja regida, que ela possa ser guiada, direcionada por três conceitos básicos, que é possível ver de maneira muito clara no anime. O primeiro conceito que ele evidencia é a ideia de conflito e iniquidade. Já na primeira temporada da série, nós podemos perceber personagens questionando profundamente qual o sentido da vida, visto que tudo ao redor sustenta-se pela falta de esperança e o medo da morte. Então essa angústia, né, na existência está muito presente. Em várias dessas cenas, todos chegam à conclusão de que a natureza é cruel e que a única forma da espécie humana sobreviver, subsistir, é nutrindo-se dessa mesma crueldade, sendo cruel também. Buscando alimentar esses sentimentos de ódio e lutando pela sua sobrevivência. Um discurso que sustentou e é a base até hoje de várias ações vistas como desumanas, sendo tomadas para justificar um bem maior. No anime, por exemplo, milhares de pessoas são exterminadas como desculpas para cultivar terras inexploradas, enquanto que, na verdade, o real motivo é apenas um ato do governo para diminuir custos com a alimentação. Então, nós já temos aqui uma eugenia, né? Um processo eugênico. Uma ação que podemos claramente correlacionar com o extermínio dos judeus como um ato de purificação de raças. A deportação de imigrantes dos Estados Unidos para aliviar o mercado de trabalho americano. Ou até o atual ódio aos comunistas implantados, né, por uma visão ideológica extremista, né, da direita. Além do mais, vemos a ideia de iniquidade na divisão social implantada pela representação das muralhas no anime. Schmitt defendia que essas diferenças sociais sempre irão existir, independente das ações de igualdade que o Estado tome para controlá-las. Logo, a gente chega à conclusão de que ele deve garantir, o Estado deve garantir essa diferença, e que ela se mantenha fixa e também controlada, e os ricos e poderosos no centro dessa proteção, enquanto os pobres e os desfavorecidos estejam nas periferias. Afinal, por que eu deveria me preocupar com o enriquecimento dos ricos e a degradação dos pobres, enquanto existe uma corrupção acontecendo no meu país? Por que eu devo me preocupar se crianças estão sendo deportadas sem famílias para um lugar completamente desconhecido, já que no futuro elas roubarão meu emprego? Então essa é a visão de mundo de muitas pessoas. Todas essas ações passam despercebidas aos nossos olhos, enquanto somos presenteados com desculpas que é para um bem maior de todo um povo ou classe. O segundo conceito de Carl Schmitt é essa dicotomia entre amigos e inimigos. Um segundo fundamento que sustenta uma sociedade, segundo o filósofo, está na ideia de que existem nós, a humanidade como um todo, cidadãos do bem, sendo constantemente ameaçado por eles, os vilões, os titãs, os imigrantes. Então, essa ideia é empregada tão forte no anime que a gente assiste a todo momento a morte de milhares de pessoas como justificativa para um bem maior, essa sobrevivência da sociedade, enquanto que, na verdade, a autêntica ameaça não está nos titãs que devoram humanos, mas sim em um sistema corrupto que se sustenta pelo trabalho do mais pobre para se beneficiar os mais ricos, os mais poderosos. Então, com o conceito de que sempre existe um inimigo e uma ameaça constante à sociedade. Então, o Estado consegue distrair, consegue manipular toda a população para um objetivo em comum, que é odiar e combater o inimigo a todo custo. E aí existe um terceiro fundamento, terceiro conceito empregado por Carl Schmitt, que é a ideia da soberania. Attack on Titan é um anime onde a sociedade é regida por uma monarquia que se utiliza do seu poder militar como forma de controlar toda a população. E até a terceira temporada, a gente não tem ideia de como tudo isso funcionava. Mas um conceito fundamental era evidente. O Estado, ele possuía uma soberania para fazer o que ele quisesse. E como é que ele conseguiu todo esse poder? Basicamente, utilizando das duas ideias de Schmitt. A primeira ideia é criando na população um forte espírito de unidade, de patriotismo, aquela ideia nacionalista, implantando nela um ininterrupto medo de uma ameaça maior do que toda a raça humana. Então, uma constante guerra contra um inimigo faz com que toda a ação do Estado, até mesmo as mais desumanas, faça-se necessária e também justificável. Então, dessa forma, a gente pode observar que todos esses conceitos foram utilizados pelo regime nazista alemão e está sendo sutilmente introduzido na política contemporânea em alguns países, através de discursos de ódio e a respeito das soberanias atuais. Bem, galera, se eu fosse fazer uma análise ainda mais crítica e mais profunda a respeito de Shingeki no Kyojin, esse episódio teria 3 horas de duração. Discussões a respeito de liberdade e sacrifício, como no caso do comandante das tropas de exploração, Erwin Smith, e de toda a sua visão de devotar o coração por uma causa, o Shinzu Sasageyou. E essa reflexão de fato, qual o ideal, qual o ideal de mundo melhor que estamos dispostos a lutar e a morrer, e até que ponto esse ideal ele é positivo, até porque regimes totalitários surgiram de ideais compartilhados que acabaram sendo incorporados e defendidos, mesmo que custassem a vida dos seus proponentes. Então, o Shingeki no Kyojin traz reflexões para além daquilo que a gente poderia abordar em apenas um episódio. Então, espero que esse episódio tenha despertado em vocês a curiosidade, não só para assistir o anime, mas também para fazer essas relações históricas que estão muito presentes no mangá, que é uma obra-prima, e que isso possa realmente despertar a curiosidade de vocês também para todas essas reflexões que abordamos aqui. Então, por hoje é só, galera. Um abraço para todos, continuem se cuidando e até o próximo episódio.